Ainda hoje, o nosso convidado especial aqui nos estúdios da SBS é o português Carlos Chegado, de Queensland. Ele é o organizador do 4º Encontro de Portugueses na Gold Coast. Boa tarde, bem-vindo aqui à SBS.
Alô, Beatriz. Alô a todos os portugueses. É um prazer estar aqui contigo.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio SBS. Carlos também é diretor técnico do programa Google Ocean and Street View. Está mapeando a Barreira dos Corais, é isso?
Sim, estamos capturando um mapa de todos os corais no mundo inteiro para que as gerações futuras possam ver como eram os corais hoje em dia.
E é um português que está dirigindo essa divisão da Google Ocean and Street View. Estaremos conversando sobre isso e também o encontro dos portugueses que você está organizando, não é?
Sim, no próximo dia 10, na Gold Coast.
This is an SBS Radio Podcast.
Tudo bem, Carlos?
Tudo bem, Beatriz. Obrigado pelo convite para estar aqui e falar dos portugueses que vivem
na Gold Coast. São muitos?
Somos poucos, mas bons.
Isso.
Não é como em Sydney, que temos um bairro português que se pode comprar bacalhau. Na Gold Coast vive-se uma portugalidade mais isolada, porque somos menos. Mas esta série de encontros de portugueses no Facebook é para quebrar... facilitar esse convívio, partilhar momentos e falar português, porque senão só falamos australiano, não é?
E um pouco da sua história, Carlos Chegado. Você está há quanto tempo na Austrália e na Gold Coast?
Eu estou quase fazendo 4 anos que vivo na Gold Coast. Eu mudei para a Gold Coast, vim para cá um pouco de surpresa, não foi uma coisa planeada.
Opa!
Mas fui convidado a participar num projeto que era muito interessante e sendo uma das minhas especialidades, a realidade virtual, a fotografia a 360 graus, o vídeo imersivo, eu achei que não podia deixar passar essa oportunidade. E então falei com a minha família, com a esposa, com os filhos e um dia dissemos, ok, vamos ver como é a Austrália. Fechámos a porta da nossa casa, fechámos a porta da nossa empresa, metemos no avião e cá estamos, a viver na Gold Coast, a viver o sonho, por assim dizer.
Você nasceu onde, Carlos?
Eu sou alentejano, nasci em Évora.
Olha!
E um dos choques para mim de viver na Austrália foi a falta do pão. Então, eu aprendi a fazer pão. E hoje em dia, quando a gente se encontra, nestes encontros de portugueses, eu faço sempre pão para partilhar com os meus amigos.
E o que o pão tem de diferente? Pão tem, padaria tem em todo lugar.
Mas não tem aquele pão com sabor alentejano.
E qual é o sabor do pão alentejano? Conte para a gente.
É o mais simples possível. O pão faz-se com 3 ingredientes básicos, com farinha, com água e com sal. E isso chega para fazer pão. E quando se transforma o pão num produto industrial com 50 ingredientes e 50 químicos diferentes, já não é pão. Já tem um outro sabor, é outra coisa, é um produto de consumo, mas não é pão.
E o seu pão alentejano é apreciado na Gold Coast?
Parece que sim, porque cada encontro que nós organizamos dos portugueses, cada vez vem mais portugueses. Portanto, eu presumo que seja por causa do pão.
olha só. Eu sei que você andou também por Moçambique. Conte para a gente essa história de Moçambique.
É verdade, eu cresci em Moçambique. Eu fui para Moçambique muito pequeno. Meu pai... foi junto com uma missão das Nações Unidas ajudar o país. Na altura, o presidente Samora Machel pediu ajuda às Nações Unidas e o meu pai fez parte desse contingente. Eu cresci, estudei em Moçambique, vivi no norte de Moçambique, na cidade de Pemba, e ainda hoje tenho muitos amigos por lá e foi uma grande experiência de vida poder crescer num país completamente diferente de Portugal.
Você fez o percurso inverso da maioria dos portugueses, que com a guerra colonial foram embora de Moçambique e você chegou lá.
É verdade.
Já tinham poucos portugueses, não?
É verdade.
Ou tinham muitos ainda?
Não, muito poucos.
Muito poucos.
Aliás, e os muito poucos que haviam, era muito difícil. Por exemplo, os filhos deles não andavam na escola comigo. Eu andava na escola pública. E eu era o único português na escola secundária de Pemba, durante muitos anos.
Era uma escola grande?
Era uma escola grande, com 7 mil alunos. Os professores, isso também foi muito interessante, nós tínhamos um professor de cada nação, porque com a independência de Moçambique e com a saída dos portugueses, o país ficou sem quadros para gerir um país, não é? Os portugueses saíram. Daí o pedido de Samora Machel de apoio às Nações Unidas. E então, as pessoas que foram para Moçambique nessa altura foi para cobrir a falta que os portugueses faziam, os quadros portugueses, por terem saído do país nessa altura. Portanto, era professores, toda a gente de profissões foram para lá. Os meus professores, eram, um era da Suécia, outro era da Polónia. Era um
Mas alunos, alunos eram todos moçambicanos?
Eram todos moçambicanos, exceto eu.
Era o único estrangeiro na escola.
É verdade.
E boas lembranças de Moçambique? Eu já entrevistei muitos moçambicanos e angolanos aqui no programa. Bom, dos PALOP, né? Dos países de língua portuguesa na África. O vídeo terminou. Por algum motivo, o nosso Facebook parou, não? Eu recebi uma mensagem aqui de Video Has Ended. Todos falam de uma mágica que existe na África, uma coisa que liga o coração à terra, ao pôr do sol.
Olha, Beatriz,
um amor especial pela África. Você sentiu isso também?
Eu era menino quando fui para Moçambique. Eu fiz a terceira classe em Portugal e fui fazer a quarta classe em Moçambique. Era muito jovem. Mas ainda hoje eu lembro sair do avião na cidade de Pemba e ver uma expansão de território. Era tudo grande, as avenidas eram grandes, havia espaço por todo lado. Já não era aquilo que eu estava habituado a viver ali na zona de Lisboa, onde residia anteriormente. Portanto, uma praia maravilhosa. Um povo super simpático com todo mundo. Eu só tenho boas recordações de Moçambique.
Você morou lá de que idade mesmo?
Eu vivi em Pemba até aos 16 anos. Nessa altura concluí o ensino secundário. Ou mudava para Maputo, para a capital, para continuar os estudos, ou regressava para Portugal. O ensino em Moçambique, nessa altura, tinha um pormenor muito interessante, em que o aluno não escolhia aquilo que queria fazer, mas sim a instituição decidia qual era o futuro de cada aluno, baseado nos resultados que o aluno tinha. E quando eu concluí o nono ano na Escola Secundária de Pemba, foi-me dito que eu tinha excelentes resultados e deveria ir continuar os estudos em Maputo para depois seguir para a Universidade Eduardo Mondlane. O meu melhor amigo foi-lhe dito que ele tinha que ir estudar para um politécnico militar, uma escola militar. Ele ficou devastado, porque na altura me sabia que tinha um pouco de guerra com a Renamo. E eu consegui fazer uma troca, porque como meu pai já me tinha dito que eu não ia para Maputo, voltava para Portugal, eu fui lá, falei com eles e disse: eu quero trocar, eu quero ir para a escola militar, o meu amigo quer trocar comigo. Era possível trocar de posição, mas não escolher. E então ninguém compreendeu, mas aceitaram, e eu, feito isso, entrei no avião, voei para Portugal e o meu amigo foi estudar para Maputo.
E como é que a Austrália aconteceu na sua vida?
A Austrália foi uma grande
surpresa. E dentro da Austrália, Gold Coast.
Sim, foi uma grande surpresa para mim, porque nem eu nem a minha família pensámos sequer emigrar, muito menos para a Austrália. Portanto, o que aconteceu foi que a minha especialidade de trabalho no 360 graus, no virtual reality, é uma coisa muito específica. É difícil de encontrar profissionais com essa capacidade, sobretudo aqui na Austrália. Uma empresa da Gold Coast, a Panidia, ganhou um contrato para trabalhar num projeto muito interessante, que deu origem, portanto, chama-se o Global Reef Record, que deu origem ao Google Ocean Street View. Portanto, hoje em dia, as pessoas com certeza conhecem o Google Street View, já viram no Google Maps, podem olhar qualquer ponto na estrada e olhar em volta e ver qualquer sítio, em qualquer cidade. Mas nós colocamos no Google Maps os corais, os recifes de corais. Portanto, nós colocamos todas as imagens que estão no Google Maps debaixo d'água. O nosso objetivo é capturar todos os recifes de coral do mundo e pô-los à disposição. Porque se nós queremos salvar os recifes de coral, a primeira coisa que temos que fazer é mostrá-los. Porque aquilo que a gente não vê, a gente não ama, a gente não quer. Nós queremos mudar a compreensão que as pessoas têm no mundo para esse recurso indispensável que são os recifes de coral, que é onde nascem os peixes, é um recurso de vida muito importante. E para que isso aconteça, temos que mostrar a toda a gente, a todo mundo tem que ver o recife de coral. Portanto, nós sabemos que muito poucas pessoas no mundo inteiro vão ter a oportunidade na sua vida alguma vez de mergulhar. Muitas pessoas vivem no interior, nunca sequer vão ver o mar. Mas, através da realidade virtual, essas pessoas podem fazer um mergulho virtual. Podem mergulhar em qualquer recife de coral no mundo. Isto está disponível hoje no Google Maps, nos smartphones de cada um. Basta ir à aplicação do Google Maps ou do Google Street View. Está disponível gratuitamente. Qualquer pessoa pode fazer um mergulho e ver o que está aí no oceano.
E o que é exatamente que você faz, o seu trabalho? Você não mergulha com a câmera?
Não, eu não mergulho. nós temos mergulhadores profissionais e equipas da Universidade de Queensland que fazem as expedições e mergulham.
Expedições, e eles seguem rotas? Porque o Google Map, o Street View, até tem uma linhazinha azul que a gente vai seguindo e tem o caminho que quem filmou fez, né?
Certo.
Como é que é no oceano?
Nós concebemos uma câmera especial que funciona debaixo d'água. Essa câmara é colocada na água e vai durante 2 km em linha reta, ou então, no caso de certos recifes de coral que são pequenos, que são curvos, vai seguindo o recife de coral. E quando a câmara, esta câmara tira uma imagem cada 3 segundos, portanto, fotografa todos os corais ao longo desses 2 km de cada vez, tira uma imagem cada 3 segundos e registra o posicionamento, registra a temperatura da água, etc. Um número de outros parâmetros que são utilizados por cientistas para avaliar como está o coral. Se está muito vivo, se está morrendo, se tem problemas, etc.
E olha, eu até estava olhando o Google Maps de onde eu moro e eu vi que, até agora recentemente, e eu vi que já era uma gravação mais recente do que a que já estava lá antes. Então, o importante, imagino, nessa parte dos corais é também ter a primeira gravação, filmagem, e a segunda e a terceira, é a comparação. Esse trabalho é feito com que periodicidade? Imagino que só filmar a barreira dos corais já seja uma tarefa gigantesca, né?
Certo.
E refilmar o mesmo lugar.
É verdade. Aquilo que nós fazemos chama-se... estamos fazendo um baseline record. Portanto, estamos a fazer um registro daquilo que existe naquele momento.
É o primeiro registro?
Primeiro registro. Nós temos a maior coleção de imagens subaquáticas no mundo inteiro. Ok? Esse registro serve como um documento para comparar com o que acontece a seguir. Por exemplo, não sei se recorda, mas há coisa de um ano ou dois, houve um ciclone muito grande na Grande Barreira de Coral, ali no norte de Queensland. E nós, quando há um evento climático ou um evento qualquer que nós achamos que pode provocar alterações no recife de coral, nós regressamos ao mesmo ponto e filmamos de novo.
Ah, porque
então,
daí sim pode ver exatamente.
E então
exatamente.
Aquilo que nós verificamos, porque nós temos os dados de GPS onde todas as imagens são feitas, e o que nós fazemos é a comparação. E o que se verificou é que uma grande diferença entre o antes e depois de passar o ciclone. E outra coisa...
Mesmo no fundo do mar.
Mesmo no fundo do mar, exatamente. Portanto, e outra coisa, nós comparamos com o aquecimento global, muitos recifes de coral estão morrendo. E nós, infelizmente...
Branqueando, não é?
Estão branqueando, infelizmente. Temos esse registro. Nós temos no nosso registro de imagens pontos ou grandes zonas que estavam completamente vivas e com corais lindíssimos, e quando regressámos lá, recentemente, há meses, estava tudo branco.
Ah. E qual é o seu trabalho exatamente?
Eu sou diretor técnico, portanto o meu trabalho é coordenar toda a equipa que gere desde a concessão e manutenção desses equipamentos, a extração das imagens e dos dados. Eu giro uma equipa de pessoas na Gold Coast, em Southport, no nosso escritório, que processam todas essas imagens e que fazem o upload, muitos deles são o mesmo que eu faço, outros membros da minha equipa, que fazem o upload das imagens diretamente para o Google Maps. Nós fazemos toda essa coordenação técnica e produzimos todos esses registros e colocamos no Google Maps disponível para todo mundo.
Eu entendo que você não é funcionário da Google, você é funcionário de uma empresa que presta esse serviço para a Google.
Sim, eu sou funcionário da Panidia. A Panidia trabalha em parceria com a TOA, The Ocean Agency, e com o patrocínio do Google e da Kathleen, uma seguradora, temos os recursos para fazer isto e disponibilizar gratuitamente para todo mundo. Porque, como disse no início...
E para o mundo académico também,
exatamente,
para investigadores.
Se consultarem o site Global Reef Record, temos todas as imagens já capturadas, todos os dados, todas as temperaturas estão disponíveis nesse site. Portanto, além de o conteúdo estar disponível no Google Maps, toda esta informação está também disponível no site do Global Reef Record.
E como é que, qual era o currículo que você tinha anteriormente, que área você trabalhava, para que... Eu sei que a Google procurou por você, né? Não foi você que se candidatou à vaga.
Sim, eu sempre trabalhei dentro desta área. Originalmente, há muitos anos...
Realidade virtual.
Realidade virtual. Eu comecei por ser fotógrafo, mas a partir de uma certa altura, eu achei que enquadrar as minhas imagens já não era suficiente, porque eu estava restringindo aquilo que a pessoa podia ver. E isso, quando se tornou tecnicamente possível produzir imagens e vídeos sem o frame, portanto, em que a pessoa que está a experienciar a minha imagem pode olhar para qualquer lado e estar naquele lugar
essas
onde
são,
eu estive.
São as imagens 360, né?
Sim.
Que chama.
Exatamente.
E que a gente está vendo muito agora nas mídias sociais também.
Exatamente. Realmente nós fomos um bocado pioneiros, porque eu já trabalho nesta área há mais de 15 anos e na altura, para ver estas imagens, você tinha que utilizar um computador e depois mexer com o rato. Era uma coisa exterior a si. O que aconteceu nos últimos dois anos, desde que o Facebook investiu 2 bilhões de dólares na Oculus, foi que, com o software da Oculus e com os goggles que agora existem, qualquer pessoa pode entrar dentro das nossas imagens. Portanto,
a imagem está por toda a volta.
Está por todo lado. Você sente que está lá dentro. E isso faz uma grande diferença. Da mesma maneira como nas imagens que temos debaixo d'água, todas elas agora, você, com qualquer telemóvel, pode clicar no botão do cardboard, colocar o seu telemóvel nos óculos e é como se nadasse dentro das imagens.
Eu estou lembrando agora que recentemente teve uma conferência com 40 mil participantes em Portugal. Portugal meio sendo considerado aí um polo tecnológico da Europa. A sua formação nessa área foi em Portugal?
Sim, foi em Portugal.
Antes de vir à Austrália?
Foi em Portugal.
Portugal está avançado?
Sim,
em realidade virtual? Em...
Está. Portugal, em termos de educação, eu posso dizer que está bastante avançado, a educação é acessível. Na altura, eu penso que muitos jovens sentem alguma dificuldade em concluir os estudos e depois arranjar trabalho naquelas áreas. Por isso é que muitas pessoas que eu conheço estudam em Portugal, formam-se e depois
vão para fora.
Mas a educação em Portugal é muito boa.
Bom, voltamos então ao encontro dos portugueses na Gold Coast. O que vai acontecer lá no dia?
Ora bem, no dia 10 vamos realizar o quarto encontro de portugueses na Gold Coast. Quando se emigra para um país novo e sobretudo para um país tão distante das origens como é a Austrália, no início sente-se um pouco de solidão. Aliás, até podemos pensar que somos os únicos a falar português ali, porque a gente só se fala inglês. E a pouco e pouco vamos encontrando pessoas. Um dia estamos no shopping e encontramos uma pessoa falando português, sobretudo eu, porque como tenho filhos, e na minha casa fala-se português. As regras na nossa casa é assim: em casa fala-se português, quando nós estamos em casa, estamos com amigos ou estamos fora, falamos o inglês, porque temos que comunicar. Mas quando estamos juntos, é muito frequente falarmos português. Portanto, acontece às vezes estarmos no shopping e pessoas virem ter com a gente, estão a falar português, muito admiradas. Porque há pessoas que têm vergonha de falar português. O facto de nós estarmos num país estrangeiro e estarmos na Austrália não quer dizer que temos que negar as nossas origens. Nós temos que absorver tudo que de bom que a Austrália tem, mas não podemos ter vergonha de ser portugueses. E eu sempre disse à minha família e aos meus amigos que eu falo inglês, o meu trabalho é todo em inglês, não tem problema nenhum, mas quando estou com outro português, eu quero falar português. E quando estou com a minha família, falo português.
Você contou a história de um casal num dos encontros. Esse é o quarto encontro, né?
Sim.
Que a senhora ficou muito emocionada.
É verdade. Logo no primeiro encontro, uma das coisas extraordinárias que aconteceu foi que o passa-palavra chegou a um casal já bastante idoso, que vive na Gold Coast, e que veio ao encontro. E como é costume, os nossos encontros são sempre num local público, num parque, eu coloco a bandeira de Portugal, decorações de Portugal, etc., para toda a gente sentir à vontade. E quando eles chegaram lá e viram a bandeira de Portugal, viram música portuguesa, não acreditavam e começaram a chorar. Ficaram muito emocionados por sentir que estava ali outros portugueses a quererem partilhar com eles um pouco da sua história. Não precisavam de fingir que não são portugueses ou que são australianos ou que são outra coisa qualquer, porque a gente pode ser australiano, podemos ter dupla nacionalidade, ter orgulho de ser australiano, mas continuar a ser portugueses e a respeitar a nossa história.
Mas na Gold Coast fala-se muito português brasileiro, não é?
Fala-se muito português brasileiro.
Você já cruzou com muitos brasileiros,
sobretudo
lá
em Southport, onde eu vivo. O que se fala mais é português brasileiro. Esse é um facto.
Muitos brasileiros, não?
Muito, por todo
lado. A comunidade
lado,
aumentou muito, imagino. Tem o surf também, não?
Sim, é verdade.
Gente nova.
É, a comunidade de brasileiros na Gold Coast é muito vibrante e nós comunicamos muito bem uns com os outros e há alguns portugueses que já montaram negócios de cafés e etc. Têm muitos clientes que são brasileiros. Há essa partilha de cultura. Sem dúvida, os brasileiros são nossos irmãos. Eu adoro estar com brasileiros.
E Brisbane, ao ladinho, né? Também tem uma comunidade até maior portuguesa do que na Gold Coast, não é?
Sim, o Brisbane é completamente diferente nesse aspecto, porque é uma cidade maior, já tem uma comunidade portuguesa, tem um clube português, é uma situação completamente diferente. Eu falo na Gold Coast porque a Gold Coast é um bocadinho singular nesse aspecto, porque não... Eu, pessoalmente, nós já encontramos à volta de cerca de 100 portugueses na Gold Coast, pode ser que há mais, nós ainda vamos descobri-los. Como disse, o objetivo é ter toda a gente envolvida nesta partilha da portugalidade. Eu costumo dizer que nós estamos no limite da portugalidade, porque não se encontra muitas pessoas a falar português. Nós sentimos que estamos mesmo no extremo da portugalidade. Então temos que trabalhar um bocadinho para nos encontrarmos e convivermos. E é isso que nós fazemos nestes encontros. Nós é um programa familiar, cada um traz a sua comida, a sua bebida, a música, partilhamos todos esses momentos, partilhamos o percurso. Há uma entreajuda, há pessoas que precisam de ajuda por mais variadas razões e pensam que estão sozinhos, não sabem onde ir, não sabem onde se dirigir. Essa partilha de informação ajuda muita gente. E é por isso que é bom continuar a fazer estes encontros.
Estarem juntos. Eu agradeço aqui, Carlos Chegado. Fico o convite, então, aos portugueses da Gold Coast, também de Brisbane, né? Para participarem dia 10 de junho.
Dia 10 de junho.
Sábado que vem.
Sábado,
dia de Portugal, de Camões e das comunidades
das 10
portuguesas.
Da manhã.
Isso, no parque...
Mick Chambour, que é um parque que fica na Avenida Kelly, que fica no topo norte da praia de Burleigh Heads.
Olha só, fica aí o convite. Ainda estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, Carlos Chegado, que nos contou muitas histórias aí do seu trabalho no Google Ocean and Street View. Mas, Carlos Chegado, você está aqui em Sydney para filmar o Vivid Sydney, é isso?
Estou filmando o Vivid. Nós já fizemos a mesma coisa no ano passado e hoje em dia você pode ter uma experiência de realidade virtual em qualquer parte do mundo.
Com o seu telefone.
Com o seu telefone, visitando o Vivid Sydney.
E como é que você... Qual é o equipamento que você usa?
Devido à nossa especialidade ser uma coisa muito complicada, nós tivemos que criar os nossos próprios rigs, que a gente chama. São conjuntos de câmaras que filmam em todas as direções.
É um equipamento bem caro, não é?
Bem caro.
Para que alguém tenha em casa.
Muito especializado, muito especializado. O software também é bastante complicado, mas está avançando e os resultados estão aí.
Carlos Chegado, português da Gold Coast, o organizador do 4º Encontro de Portugueses aí na Gold Coast no dia 10 de junho. O programa vai ficando por aqui, já é quase 1 da tarde. Voltamos no domingo a partir do meio-dia. Você sabe, quartas e domingos, programa de língua portuguesa aqui na Rádio SBS, do meio-dia até 1 da tarde. Você pode acompanhar as nossas entrevistas, notícias, reportagens na nossa webpage. Também os links estão no nosso Facebook. Você pode aproveitar e dar lá uma curtida. Facebook SBS Português e no Twitter SBS Português. Com vocês hoje, Beatriz Wagner. A todos um ótimo dia, uma ótima semana. Até o domingo, um grande abraço e agradecemos mais uma vez Carlos Chegado.
Obrigado, Beatriz, pelo convite. Foi um prazer.